Fala, fala pessoal, estamos começando aqui a edição de número 104 do Cryptostorm. Hoje eu tô de volta aqui, resolvi pegar meu lugar cativo nesse podcast. E hoje um podcast um pouco diferente, né? A gente tá com alguns goles de cerveja aqui, um pouquinho diferenciado, dá uma alegria nessa quinta-feira de gravação. Provavelmente você tá ouvindo na sexta-feira, então acho que...
Sextou.
Sextouro.
Boa. Hoje, cara, como sempre, a gente sempre começa com um assunto e passa por vários aí, acho que não vai ser diferente. Mas a primeira pergunta do que eu queria trazer para vocês hoje é sobre um possível futuro, quem sabe, talvez, um dia, prêmio Nobel pro Satoshi Nakamoto, né? Inclusive, soltei essa pergunta lá no nosso grupo e eram duas visões que eu tinha. Uma é um prêmio de economia, o Luca... me ajudou aqui a dizer que poderia ser muito complicado para a escola austríaca ganhar pouquíssimos prêmios. Depois a gente levantou a ideia até de um prêmio Nobel da Paz, que seria uma coisa muito mais política, né, do momento e tudo mais. Eu queria trazer essa discussão primeiro, óbvio que a gente vai adentrar em outros assuntos aqui, e quase me esquecendo de apresentar, como sempre, o Luca aqui do meu lado esquerdo para falar, e o Walter.
Salve, galera.
Boa, galera.
Bom, então vamos lá, Luca. Vou passar primeiro para você. E você que ajudou nessa minha percepção de que a escola austríaca não é tão bem vista no prêmio de economia. Fala um pouco da sua visão, se isso é possível. Satoshi Nakamoto um dia pode ganhar esse prêmio.
Ah, cara, só se ele voltar e mudar o white paper do Bitcoin lá e adotar uma política completamente keynesiana. Mas acho muito pouco provável. Se a gente olha historicamente, quem ganha o prêmio Nobel de economia raramente é alguém com um pensamento um pouco diferente do que está alinhado no mainstream, né? Então, assim, eu até cheguei a comentar isso, a cada 40 keynesianos que ganham um Hayek, ganham um Friedman. Realmente, acho muito difícil ele ganhar um prêmio Nobel de economia por causa disso, por causa de todo esse histórico do fato da academia favorecer as pessoas que pensam de uma certa maneira e tudo mais. Assim, não querendo levantar polêmica, falar.
Você falar já nada levantou uma polêmica sentido. Aí, eu senti uma polêmica aí. E não que eu não goste, né?
Mas tá bom, acho que isso é bem claro quando você olha assim, realmente existe um bias positivo de quem pensa de uma certa maneira para ganhar o Nobel. Basta ver quem ganhou o Nobel de economia desse ano com uma tese assim, na minha opinião, questionável, mas quem sou eu? Não sou economista, aí é o Walter, depois ele falou o que ele achou. Mas a minha visão é essa, assim, em relação ao Nobel de Economia, acho muito pouco provável.
Cara, você encaixar o que o Satoshi Nakamoto propôs no white paper dele dentro do que faz alguém ganhar esse prêmio de economia, né? É uma coisa que a gente, na verdade, não sabe, né? Porque a gente tem que ver as implicações do que vai acontecer no futuro. Eu gosto muito de ver a opinião de certos especialistas do mercado, não necessariamente de cripto, né? Mas, por exemplo, o Gary Vee, comento muito com vocês, um cara que extremamente fenomenal aí de comportamento do consumidor. E ele fala justamente que essa mudança do que é o Bitcoin para a sociedade ainda é uma coisa que ainda tem muito a acontecer. De que forma? Bitcoin vai virar uma marca mundial e descentralizada, que não tem donos, que as pessoas só utilizam aquilo pelo que ela é. E é uma economia em si, né? Os participantes eles estão ali incentivados de uma maneira X que faz o sistema funcionar e a gente não precisa aqui entrar em detalhe. Mas agora, por exemplo, essa questão de prêmio Nobel de economia, né, cara? São vários vieses, né? Um é o quanto que aquele conhecimento novo está sendo agregando para a academia. O outro é se existe alguma aplicação real que faz diferença para alguma coisa. Um prêmio aí que foge até um pouco do escopo tradicional do que tem sido premiado, né? Foi o prêmio aí do Daniel Kahneman, que ele mistura muito aí de psicologia com o que acontece com a economia. Então, aí está um exemplo diferente do que foi premiado. E é muito interessante porque é uma coisa assim, completamente multidisciplinar, né? Você pega conceitos de incentivos psicológicos e vieses comportamentais e mistura aquilo com tomadas de decisão que vão ter influências econômicas. Então, cara, muito interessante e, para mim, até tem um... Não que isso esteja muita coisa a ver com cripto, mas tem, né? Porque é dessa forma que se programa, né? É, linguagem de programação, lógica, como os protocolos funcionam, é muito calcado nesse negócio de você incentivar o jogo ali dentro para ele funcionar. Então são duas coisas que são, assim, foram extremamente multidisciplinares, né? É muito interessante. E é isso aí que eu penso. É,
cara, sobre esse negócio do Kahneman que você falou, eu acho bem interessante. Assim, algumas memórias que eu tenho sobre os Nobéis são duas. Uma do Kahneman mesmo, acho que mais recente, assim. E a outra do Yunus, né? Que foi, sei lá, o pai do empreendedorismo social, né? Acho que é basicamente quando ele lança aquela ideia do banco em que ele promove, acho que é um banco na Índia, se não me engano, posso estar falando besteira, mas ele dá microcrédito para as pessoas comprarem um cabrito para produzir leite, vender o leite e pagar o empréstimo, né? E ele conseguiu uma taxa de inadimplência baixíssima por um certo período, e aquilo tornou ele como se fosse o papa do empreendedorismo social. E algumas coisas ali me vem a questionamento que vai na mesma ideia do Kahneman, né? Quando o Kahneman surge como esse cara, o Nobel de Economia, fazendo um estudo econômico mais baseado em psicologia comportamental, você tem uma coisa na mesa que começa a chegar, que é isso. Assim, o comportamental é tão importante, o Homo Economicus é tão importante como o Homo Sapiens, e eles se conversam entre si, muitas vezes são contraditórios um ao outro. E quando você põe isso na mesa, você começa a surgir uma série de outros autores, que óbvio não surgindo da noite para o dia, mas já estavam aí, ele começa a ganhar relevância. Então você tem uma série de livros publicados depois que o Kahneman é eleito Nobel, que vão nessa direção. E aí, da mesma forma que aconteceu com Yunus, vem uma pergunta na minha cabeça. A sociedade em si, ela já está evoluindo para alguma coisa nesse sentido, e o Nobel é uma conclusão, talvez, desse sentimento geral, ou da academia, ou de quem acho que é uma instituição, né, que vota e a escolha do Nobel, ou na verdade ela é um incentivo para que aquela certa atividade vá acontecer. Quando eu boto em perspectiva, para mim vem algumas coisas na cabeça, né, que é, talvez, corolário de como que o Satoshi Nakamoto ganharia o Nobel seria exatamente se Bitcoin, toda essa narrativa que o Cypherpunk já falava lá atrás, ela se concretize, infelizmente, talvez, de uma forma trágica, para que as pessoas deem a devida importância a esse instrumento de escassez digital que não está presente em nenhum outro momento na história, a não ser depois da invenção do Satoshi Nakamoto. Então, a minha percepção é que isso teria que acontecer para que, de fato, se valorizasse um ativo de escassez digital, que não tem censura, que é distribuído, baseado em teoria dos jogos, e todos conseguissem apreciar a beleza do que é isso, e principalmente, acho que a academia conseguir apreciar. Essa é a minha visão sobre como que isso poderia sair. E aí, quando eu olho em perspectiva o que está sendo discutido no Congresso americano de imprimir US$1 trilhão, eu acho que, infelizmente, a gente está num caminho...
Depois de terem imprimido vários trilhões no ano passado.
Ano passado,
né?
40%
assim,
do...
Não é como se eles fossem imprimir um trilhão assim do nada. Tipo, estamos de boa aqui, a gente está mó tempão sem imprimir dinheiro, vamos imprimir um trilhão, a gente paga nossas dívidas suave. Não, eles imprimiram trilhões no ano passado e querem imprimir mais um trilhão esse ano. Virou? E ainda tem o trilhão do pacote do Biden lá.
Ah, isso, o trilhão é o novo bilhão, né?
O trilhão é o novo bilhão, a verdade é essa.
Isso é muito complicado, porque... A gente vê aí vários prospectos do que vai vir próximo ano, que é de um crescimento deficiente. Não vai ser um crescimento que vai aumentar a produção de 2021. Ou seja, você tem duas maneiras de pagar a sua dívida. Ou você emite mais crédito, renegociando dívida, não sei. Ou você produz mais. Essa segunda opção já não vai acontecer. É o que a gente está vendo. Então, pô... Como é que você vai fazer, né? O investidor está olhando como para isso. Essa situação, esse imbróglio que está acontecendo agora no Senado de regulação de cripto é uma coisa que pode aí mudar muita coisa para os Estados Unidos, até pelo fato da China ter simplesmente criminalizado qualquer atividade aí, envolvendo transação com criptoativos. Isso aí são palavras de uma própria senadora, acho que o nome dela é Cynthia Lummis. E... Pô, é fantástico o que está acontecendo lá, cara, porque simplesmente se a regularização acontecer de uma forma que permita mais iniciativa empreendedora, que permita mais segurança do investidor, mais e mais a gente vai ver esse movimento do investidor institucional, que é o que a gente está vendo agora, né? Banco aí, Société Générale, Não sei como é que se pronuncia, não. É o terceiro maior banco da França, pegando empréstimo
na Maker. Um dos maiores bancos do mundo, acho que é o 14º maior do mundo.
Impressionante, cara. Eu não sei de outra instância que um banco foi pegar 20 milhões de... Foi dólares?
Acho que é dólares em DAI, né, no caso.
Uhum. Foi pegar financiamento em um protocolo de finanças descentralizadas. Olha aí a...
Eles queriam usar como colateral um bonde que eles emitiram no Ethereum mais pro início do ano. Que era um bonde relacionado ao euro com uma taxa. O negócio é 0% de rendimento. Tipo, pra quem é um louco de DeFi, acha, porra, 0% de rendimento é uma sacanagem. Mas pra realidade da Europa, em que as taxas de juros são muito baixas ou negativas, é um bonde com 0% é muito bom lá. E todo mundo corre atrás de um bonde por 0%. Então, tá rolando na governança ainda essa proposta do banco, né? De querer pegar DAI emprestado utilizando esse bonde deles. Mas é um passo muito importante, com certeza, para a adoção institucional.
Demais. Isso solidifica demais o que tá sendo proposto por finanças descentralizadas. E é essa abertura aí para o mundo de cripto que eu vejo na hora que a gente vê um cenário macro tão engessado como a gente está vendo. E eu não tenho um profundo conhecimento aí da situação do Covid agora, da variante Delta, Zeta, Alfa, Beta, um alfabeto inteiro aí. E assim, a gente não sabe como é que vai ser o desenvolver disso aí no próximo ano, se vai estar tudo ainda, se já vai estar tudo funcionando mais ou menos aí nos conformes de como era, né, pré-Covid, mas assim...
Eu tenho uma digressão sobre esse ponto também, que para mim parece sempre um caminho meio sem volta, né? Tem duas forças aí nesse mundo, uma delas é uma força inflacionária mesmo, então você tem muito dinheiro... naturalmente isso vai bater uma hora nos preços, como já está batendo, a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo isso aqui no Brasil, e com certeza os países emergentes como o Brasil sofrem mais nesses momentos, né? Porque uma moeda fraca, existe de fato uma necessidade do mundo por dólar, mas óbvio esse negócio tem limite também. Uma hora alguém se questiona e fala assim, cara, o cara me imprimiu mais um trilhão aqui, por que ele imprimiu 10? Então não vale nada, assim, esse questionamento ele fica mais latente, né? Então acho que o risco do próprio Senado americano, essa discussão nas câmaras americanas é justamente essa. Assim, a gente pode imprimir? Pode, mas isso pode afetar toda a confiança que o pessoal tem de como a gente pode pagar e se de fato essa realidade intersubjetiva aqui, que esse dinheiro deixa de existir porque as pessoas deixam de acreditar, porque o papel fiduciário é isso, né? Uma moeda fiat, o dólar real, que seja, uma crença das pessoas sobre aquilo.
É que é fé.
É fé, isso, fidúcia de fé. E quando eu olho em perspectiva, eu sempre vejo, tem dois caminhos a serem seguidos. Os dois levam na mesma direção, que é essa o fim do poderio do dólar. Nenhuma moeda durou para sempre, né? É muito bizarro você pensar isso, porque você nasceu com essa lógica. Parece que isso viveu para sempre, mas a história conta que isso nunca existiu. Não existiu uma coisa que durou, uma moeda, um poderio de um país que durou para sempre. Ele sempre foi, em alguma instância, destruído pelo poder corrosivo da inflação, em que em algum momento foi acelerado mais do que normal. Sei lá, exemplos contemporâneos aí, a gente tem a Venezuela, a Argentina, mas assim, na história do mundo inteiro, a gente também teve nações fortíssimas que sofreram corrosão absurda com a inflação e simplesmente se deixou de existir aquela moeda, dando lugar a outra, né?
Um dos próprios fatores para a queda do Império Romano, um império secular, caiu por conta de inflação também, um dos fatores, né? Obviamente que tiveram outros fatores que corroboraram para toda a queda do Império Romano, mas um deles com certeza foi a inflação do denar.
Do denar.
E caiu um império de séculos.
Exato, né? Porque eles tinham os gastos com guerra, a construção e tudo mais, eles foram diminuindo a moeda porque não tinha ouro suficiente, aquilo foi corroendo.
Não só diminuindo, como misturando com cobre, isso, né? Outros metais também.
Foi só piorando
aquela
o negócio.
Cortada.
Aquela é a moeda que vai só diminuindo, né? E literalmente o poder de compra dela vai diminuindo de fato. E quando a gente põe isso em perspectiva, a gente está com dois caminhos. Um que vai muito rápido, que é esse em que você imprime um trilhão de dólares e não consegue voltar atrás e a confiança se deteriora e se deteriora rápido. O outro é não fazer isso, ou na Alcalote acho um pouco provável que isso aconteça. E aí você entra até numa questão meio uma questão diplomática muito forte. Acho que isso está sendo obviamente discutido e vai ser dada uma solução paliativa nesse meio tempo. E o outro ponto para mim é que você tem a tecnologia, de modo geral, tirando algumas segmentos específicos, do tipo, que eu conheço, tenho conhecimento, a área da saúde, que a tecnologia ela é inflacionária, não é deflacionária, né? Ela aumenta o preço das coisas. Uma máquina de raio-x, uma máquina de ressonância é melhor, ela é mais cara e não tem decreção em preço marginal. Ela vai ficando cada vez mais cara, inclusive novos métodos de análise vão ficando mais caros, mas no geral a tecnologia ela é deflacionária. Você cria a possibilidade hoje de eu não pegar um táxi aqui, nesse simples do básico, né? Não pega um táxi aqui porque eu sei que está muito caro perto do que eu tenho no aplicativo, já que ele traz aquela eficiência dos mercados na palma da sua mão. E, obviamente, o cara do Uber é muito mais barato que o cara do táxi, e aquilo vai ganhando de eficiência e você não tem essa tal inflação nesse tipo de produto. A mesma coisa deveria ou tem acontecido com produtos que você compra de e-commerce. Você entra e fala assim, cara, será que está caro ou barato? Você tem o comparador de preço, você pode olhar em cada lugar específico, eventualmente achar uma promoção, e aquilo vai segurando essa inflação de uma maneira que você, de fato, aperta o modelo de negócio das empresas para que elas sejam mais criativas, para tornar o produto mais barato ou ganho de eficiência. Então, procurando cada vez mais em tecnologia, né? Então tem essa força da tecnologia que é deflacionária. O ponto para mim, e aí eu sou um otimista, né? De modo geral, é que o poder deflacionário da tecnologia no embate com a inflação, numa briga contínua, ele venceria. Ou, de fato, a gente teria confluência de alguma coisa como que a Kathleen Wood fala, né? Que é cripto, inteligência artificial, machine learning, sei lá, sequenciamento de genoma, são 5 tecnologias que ela fala.
Ela fala também de armazenamento de energia.
Armazenamento de energia. Tipo, tudo isso levaria o mundo a ter uma deflação estrutural, né? E aí, quando essas coisas realmente se começassem a trabalhar juntas, a gente teria isso. O ponto é que quando que elas vão começar a trabalhar juntas e se, de fato, você não tem uma inflação tão galopante e rápida que não vai dar tempo disso acontecer. E você vai ter, de fato, uma deterioração do dólar, né? E esses dois pontos, para mim, são a grande questão hoje. Porque você está vendo uma inflação muito rápida, uma coisa que o Porto do Jones falou lá atrás, que todo mundo falava, ah, legal, mas não dá para ver o Jay lá, o Jeremy Powell, falando que não, é transitório. Aí não, galera, foi agora, mas vai passar no próximo. Aí falando, não, não é bem assim, talvez não seja transitório. Galera, não é transitório, que é meio aquela ideia de que se esse cara, e aí total razão para ele, assim, se esse cara chega lá e fala, galera, no primeiro momento assim, a inflação vai descarrilhar todinha, vai descaralhar aqui, a gente vai ver o dólar perdendo valor, acabou. Se esse cara falar isso, aí acabou mesmo. Então ele tem que ter esse discurso de fato, porque ele é um incumbente, ele tem que falar que o gato subiu no telhado, não que ele morreu. Porque ele vai preparando o mercado como um todo.
Vai aquecendo.
Né? Vai aquecendo, que é o negócio de, se você, dependendo de onde estiver próximo de acontecer o desastre, se você avisar a população, você mata mais gente do que se deixar o desastre acontecer de fato.
Hoje mesmo, eu vi lá nos twitters de um daqueles jornalistas da Bloomberg, ele soltou lá que o Bullard, que é um dos caras, um dos Fed Boys, né, em geral, acho que ele é presidente do Fed de St. Louis, se eu não me engano, e ele falou que tem 50% de chance da inflação ser persistente. Ele falou, 50% de chance. Ele basicamente meteu 50-50.
Pô, é a típica resposta do economista, né? Passar a faculdade inteira respondendo, depende. Cara, mais um ponto aí sobre esse negócio do cabeça, né? Da peça-chave da economia do mercado financeiro, que é o líder do Fed, o Jerome Powell. Ele não só tem que sair aquecendo o pessoal na narrativa, mas também nos números. E é uma das críticas aí que alguns analistas estão fazendo, é que o CPI, o Consumer Price Index, ele tira ali, eu não sei exatamente as medidas exatas que eles tiram, mas eles deixam de imputar dentro daquele índice elementos que deixariam ele muito maior. Ou seja, para o consumidor comum, não para o consumidor comum, mas para a pessoa aí que busca entender mais, vai olhar para a fala do Jerome Powell, não, esse cara aí ele não tá abrindo o jogo, deixa eu ir olhar os números. Aí os números também estão ali mais ou menos em linha com o que ele está dizendo e não está dizendo
aquela máxima de cripto, né? Don't trust, verify.
Exato, exato. E outra máxima de cripto também, do your own research. Que é aprenda por si só, né, cara?
E nesse ponto, acho que tem uma questão que acho que naturalmente para mim é meio aquelas coisas, né? Talvez em retrospecto a gente fala, caralho, era muito óbvio que talvez isso fosse acontecer, né? Você tem uma inflação já anunciada, as pessoas não querendo admitir, e uma saída que no futuro para mim vai ser isso. O pessoal vai olhar para trás, puta, era óbvio, né? Talvez aquele negócio vai ser criticado por ser o cara que não viu isso, porque era tão óbvio naquele momento, né? E para mim, essa dessas narrativas que a gente talvez veja sendo criada no futuro, seria mais ou menos nessa direção, né? Você tem uma história que conta que nenhuma moeda dura para sempre, uma impressão de dólares, que é a moeda mais forte, de 40% de todos os dólares que existem serem impressos em um ano só, num período de 12 meses. E, além disso, um outro ativo escasso, sem fronteira, sem país e tudo mais, que qualquer um poderia acessar e que, naturalmente, se as pessoas entendessem que esse era o melhor caminho, você não tinha mais volta, porque você não pode censurar aquele negócio. Toda a soberania do dinheiro pela mão do Estado estava colocada em xeque. Que, para mim, é basicamente o que o Tour Demister, acho que é o do cara da Damant Capital, que nem tem mais o fundo de fato, ele fala sobre essa essa separação que aconteceu no passado do Estado, da religião, e hoje o que cripto favorece é essa separação da moeda do Estado. E lá, assim como era bizarro pensar isso lá atrás, porque o poder, essas duas instituições, elas trocavam ali favores e trocavam poder entre elas até o momento que aquilo se separa, justamente por o abuso de um desses caras do outro. A igreja, ela abusou por muito tempo desse poder, inclusive do negócio da indulgência, de vender um lugar no céu, e aquilo tudo foi questionado, porque, na verdade, o que estava escrito era uma coisa e o que se praticava era outra. Então, se você tem essa separação lá atrás, que era tão bizarra de pensar, você também pode ter essa separação do dinheiro do Estado, justamente pelo abuso de um em detrimento de uma tecnologia que seria esse dinheiro fiduciário. Então, não acho uma coisa totalmente bizarra de se pensar, e acho que toda vez que a gente está falando de alguma, e acho que o Ray Dalio cita muito isso, né, que a gente está falando de alguma mudança de paradigma, né, que acontece a cada 100 anos, a cada 10 anos, dependendo do seu framework, existe essa possibilidade na mesa, porque isso já aconteceu no passado. Então, nessas horas que vale a pena você estudar a história e entender como se deu essa separação lá atrás, né? E talvez traçar até alguns paralelos. E é isso que o Tu Demister fala. Ele traçou alguns paralelos sobre isso e como que se encaixa no momento que a gente está vivendo. Só que, óbvio, você ainda precisa de alguns anos para que isso se concretize. E, óbvio, se concretizar, né? Não quer dizer que eu tenha certeza que isso vai acontecer, mas acho que a possibilidade está realmente na mesa.
Cara, eu acho que a gente abriu falando de Nobel, né? Você falou de separação de moeda e Estado. Quem propôs isso lá atrás foi um Nobel de Economia, o Hayek. Friedrich Hayek propôs isso lá atrás. Se tivesse vivo, acho que ou ia estar metendo pau no Bitcoin ou ia adorar essa história. mas ele propôs isso lá atrás. Ele teve essa ideia lá atrás de moedas privadas, de existir um livre mercado de moedas em que as pessoas pudessem escolher aquilo que satisfaz melhor as suas necessidades. E é isso que a gente vê hoje, né, no mercado de criptomoedas. A gente tem realmente um livre mercado de moedas em que o usuário realmente utiliza aquilo que melhor serve ele, né? O Bitcoin serve para quem quer ali ter essa narrativa da reserva de valor, quem quer transacionar grandes volumes de dinheiro. O Ethereum está ali para quem quer utilizar os protocolos DeFi, para quem quer ter esse acesso às finanças descentralizadas. A Solana está ali para quem quer pagar taxa baixa. E por aí vai, sabe? Cada moeda tem seu use case, cada usuário escolhe usar uma ou então várias moedas. E esse livre mercado é uma realidade hoje. E é questão de tempo para isso crescer e engolir o sistema financeiro tradicional.
Cara, a gente continua. Toda vez que a gente senta para conversar, eu sinto como se a cada passo a gente fosse encontrando mais teses que justificam a migração da sociedade como um todo para utilizar esse tipo de serviço. O André falou, vocês estão comentando, né, do separação moeda-estado. Isso, para mim, é uma coisa que faz completo sentido, porque no momento em que você tem um centro de poder que manipula, tem poder sobre todo o valor que pode ser transacionado numa sociedade, amigo, ser humano é corrompível. Eu não acredito em nenhum assim, ideal de ética que que as pessoas consigam atingir comunitariamente. Uhum. Eu acho que isso aí é impossível. Se os incentivos não estão alinhados de uma forma que faça o sistema funcionar, ele não vai funcionar, você vai ter corrupção. Então, isso aí é o você separar, você fazer com que haja independência do sistema financeiro do Estado, é mais uma tese para mim de que esse é o futuro. E as pessoas lentamente vão percebendo isso, as instituições lentamente vão percebendo isso. E quem entra antes, já dizia meu pai, quem chega cedo bebe água limpa.
Água limpa. Esse é bem interessante, que quando, de novo, né, em retrospecto, acho que as pessoas vão falar assim, cara, talvez seja muito óbvio, né? A falta de confiança que as pessoas têm no governo.
Coaching Elon Musk. Então, retrospecto, era inevitável.
Porque pra mim é muito isso, assim. O que eu tô vendo hoje é um filme. Desculpa, mentira. É um replay de um jogo que eu já sei o resultado no final, assim. A sensação que eu tenho hoje é essa, assim. Por tanto do que aconteceu na história, pelos passos que isso vão dando, pelas narrativas que estão sendo criadas para tentar derrubar esse negócio e pelo embate que talvez a gente vai enfrentar no futuro com regulação ou com algum país de maneira mais séria, como aconteceu com a internet lá atrás, mas isso não matou a grande evolução que ela trouxe para o mundo como um todo. E eu olhando todo esse desenho, fica muito claro para mim para onde que a gente vai caminhar de fato e qual que é o potencial, né, dessa separação. Toda vez que a gente fala de alguma evolução ou de alguma revolução, a gente está falando de algum ganho que sai de um poder centralizado para alguma coisa mais distribuída, né? Então, se você pensar até a própria evolução da humanidade, em que você tem os reinos e aquilo vai se deteriorando até um ponto de entregar mais poder para as pessoas, né? Por mais que a gente tenha críticas muito grandes ao capitalismo, ele é o pior, exceto por todos os outros sistemas, né? Que é a mesma frase que se fala da democracia. Nós não encontramos que é muito bom, mas esse funciona e esse tem... quer dizer, não é que funciona, mas assim, traz mais poder às pontas e possibilidades do que aquela que era conhecida anteriormente, que era, sei lá, de um rei, de um clero, entendeu? Uma série de coisas assim.
O melhor que nós temos.
O melhor que nós temos hoje, a ferramenta que nós temos. E até quando a gente pensa no dinheiro, a moeda fiduciária cumpre um pouco esse papel, né? Por mais que a gente ache, putz, tem um cara lá imprimindo dinheiro e tudo mais, e obviamente entregando muito mais valor ali, porque eles chamam de cantilionários, né? Que é os caras que estão próximo do dinheiro, dessa impressão e recebendo muito mais, você tem de alguma forma algum ganho de qualidade de vida no mundo como um todo, porque o sistema capitalista possibilita essa mobilidade. Possibilita. Não estou falando que é fácil e que a gente não entenda que existe, por exemplo, uma população pobre que demoraria 3-4 gerações para sair daquela situação. Mas ele possibilita isso. Se você está num sistema de reinado, e aí pensando basicamente, sei lá, até numa espécie de feudalismo, você não tem essa mobilidade. Não existe a possibilidade estrutural de que você consiga, por meio de um empreendedorismo, de propor uma ideia nova, atingir esse poder, né? E brigar de frente com o dono do feudo. Mas isso é possível hoje na estrutura que a gente tem. Então, quando eu olho para isso, eu vejo também que a moeda fiduciária era o melhor instrumento que a gente tinha até hoje, e é até hoje, porque agora com uma moeda escassa digitalmente, descentralizada, as possibilidades que você tem no Ethereum, a possibilidade de você não precisar de nenhuma validação ou de uma conta para acessar um protocolo e simplesmente começar a ganhar com ele, você não precisar da validação de ninguém para de fato conseguir se envolver com um projeto e ganhar dinheiro nesse negócio, seja por contribuição, seja de fato investindo, essas possibilidades... e aí tem aquela tirinha que você mostrou, vou criar um negócio para revolucionar o sistema financeiro. Putz, não dá, ainda não criaram o Ethereum, né? E agora tem isso, então assim, você tem essa possibilidade na mão. É fácil? Óbvio que não. Quantas pessoas sabem Solidity? Quantas pessoas de baixa renda conseguem programar um negócio desse? Não, o cara está preocupado em comer, não sabe? Assim, a dificuldade do cara de talvez ler alguma coisa, interpretar, entender matemática é infinitamente maior, mas existe essa possibilidade agora. Ela está na mesa. Então, acho que o fato de existir essa ferramenta, ela só engrandece a humanidade como um todo e não vejo como que a gente está... A gente não está trocando 6 por meia dúzia, né? A gente está trocando 6 por uma dúzia. Assim, o potencial de tirar o poder da mão, tirar esses 6 e transformar em meia dúzia, ele passa por meio de cripto e, obviamente, passa por meio da tecnologia como um todo.
Você falou da Kelly Wood mais pro início, né? Ela, uma das teses dela, quando ela estava até conversando com o pessoal do Bankless e tudo mais, sempre fazendo propaganda do Bankless aqui, Ela falou que ela acredita que a gente está numa espécie de renascença mesmo. A gente tem todas essas tecnologias nascendo agora e convergendo para uma coisa extraordinária, uma mudança de fato na maneira que o ser humano vive e da maneira que ele vai viver nos próximos séculos. E foi isso que a gente viu na renascença old school, a verdadeira renascença lá atrás, né? A gente tinha todas aquelas tecnologias convergindo ao mesmo tempo, você tinha as grandes navegações acontecendo, você tinha as belas artes, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, tudo aquele renascimento da ciência, o nascimento da medicina de fato, estudos anatômicos e tudo mais, tudo acontecendo ao mesmo tempo, que proporcionaram aquela mudança de vida que os seres humanos daquela época perceberam nos próximos, sei lá, 30, 40, 50 anos,
própria
dali pra frente, né?
Engenharia bélica também, que foi de crucial uso no descobrimento do novo mundo, né?
Exatamente.
Além das próprias grandes navegações.
Exatamente. Então, a Carrie Wood, ela acredita muito nisso, que a gente tá num momento parecido com esse, que a gente tem várias tecnologias nascendo ao mesmo tempo e que todas elas estão convergindo pra um futuro novo para a humanidade, em que aquilo vai mudar estruturalmente a maneira em que a gente vive. E olhando de fato para as coisas que estão acontecendo, eu acredito bastante nessa tese dela. Você tem, pô, os bilionários aí, tá todo mundo indo pro espaço, né? O Jeff Bezos tá indo pro espaço, o Elon Musk tá indo pro espaço.
Ninguém mais vai descobrir a América do Sul. Vai descobrir Marte agora, pô.
Vai descobrir Marte, vai descobrir Júpiter, sei lá, vão viajar aí pela Via Láctea. Você tem cripto que tem esse micro-universo, tem o próprio metaverso sendo desenvolvido de cripto. Então, assim, existem N possibilidades daqui para frente. E essa ideia da renascença, para mim, é muito clara. A gente está num ponto de virada. Os últimos 100 anos vão ser muito diferentes dos próximos 100 anos. Essa mudança vai ser muito estrutural e muito rápida. A gente, muita gente não vai ver nem acontecer. Assim, vai ser uma coisa que um dia é de uma maneira, na outra a gente já vai estar vivendo de outra maneira, e as coisas vão cada vez mais fazer parte da nossa vida. Da mesma maneira que lá atrás, quando descobriram um avião, você fazer uma viagem de avião era uma coisa assim, muito fora da realidade. Avião era uma coisa assim que ficava mais reservada para uso militar, etc. Agora a gente está vendo esse tipo de coisa, essa democratização desse tipo de transporte acontecendo agora com as viagens espaciais. Daqui a pouco, sei lá, vai ter classe econômica no foguete do Elon Musk. E você vai poder pagar com Bitcoin na Lightning Network, sabe? A gente está caminhando para esses pontos de virada. E isso é muito poderoso, de várias maneiras. E você está inserido, você está por dentro desse tipo de coisa. Traz um poder, de certa forma. Você é como o Walter falou, né? Você ser um early adopter, você tá muito à frente de todo mundo que vai vir depois. Quem vai vir depois vai estar só seguindo o progresso, e você tá à frente do progresso. Você tá vendo a história sendo escrita na sua frente. E é muito interessante, de fato, você tá inteirado dessas coisas que estão acontecendo.
Boa. Então acho que temos um episódio, então, né? Vamos aí para mineração da semana.
Pessoal, a gente falou muito de macro hoje, macroeconomia, que é aí crucial para a gente entender como essas teses aí... por que essas teses que a gente conversa tanto aqui no podcast, e se você segue as assinaturas da Empíricos aqui de cripto principalmente, por que essas teses servem para a gente justificar os investimentos que a gente faz, né? E macro é simplesmente algo necessário a gente entender, especialmente nesse momento que a gente vive, por tudo que está acontecendo, né? Principalmente aí inflação. E a mineração da semana é a respeito disso, puxando aí um pouco mais para o lado institucional, né? O bilionário aí, Paul Tudor Jones, foi um dos early adopters em questão de institucionais que estão investindo em Bitcoin. E aí eu queria liberar para vocês, mostrar para vocês esse paper, essa carta que ele fez, falando um pouco aí da perspectiva do mundo sobre inflação, sobre o limite de débito aí do governo dos Estados Unidos, e falando do porquê que ele acha que Bitcoin é o cavalo mais rápido para essa corrida. Então ele vai falar aí um pouquinho tanto da conjuntura macro, como também do porquê que ele acredita, quais alguns princípios que fazem o Bitcoin ser de fato aí um investimento viável para esse próximo cenário que está se formando agora. Então fica aí a dica. O nome do paper é Market Outlook, Macro Perspective, The Great Monetary Inflation. A grande inflação monetária.
Boa. Valeu, pessoal. Até a semana que vem.
Até semana que vem, rapaziada.
Valeu, valeu, valeu.